seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que está no X do Controle, saque de número 3. Este é um programa para ler e-mails e, excepcionalmente nesse episódio, nós vamos xingar todo mundo. Eu estou de mau humor, meu humor está terrível. Porque essa é a terceira vez que nós tentamos gravar esse programa. O meu microfone estava dando pau, o Discord estava caindo e eu não tô com saco não. Se a pergunta foi idiota, eu vou xingar mesmo. Não,
eu já xinguei os ouvintes no último XDC News, agora vai ser o dia. Hoje eu tô tranquilo, eu tô na paz. Então contem comigo pra dar uma tranquilizada nas coisas, gente.
Não, brincadeira, não vou falar nada não. Depende, né, da pergunta. Vamos ver, vamos ver o que vocês prepararam de perguntas pra gente.
Não tentem o Dias hoje.
Esse formato aqui, pra quem ainda não sabe, já que é um formato relativamente novo, é um formato em que a gente lê os e-mails de vocês, as dúvidas, sugestões. Ele não tem notícia, ele não tem outras discussões além daquelas que vocês propõem nas mensagens que vocês mandam pra gente no contato@xdocontrole.com, e o assunto é sempre XDC Saque, que é o nome do nosso programa exclusivo para leitura de e-mails.
E pode mandar pergunta besta, pode mandar pergunta xarope, pode mandar pergunta profundamente perturbadora, a gente lê e discute aqui, tá certo?
Isso, só se for pergunta repetida, aí a gente vai ignorar.
Pergunta repetida não, aí você vai lá e ouve os podcasts anteriores, pô, né?
É isso aí. Alguns desses comentários que a gente vai ler aqui, eles podem ser antigos, né? A gente tá tentando correr atrás do prejuízo, uhum. Ficou um tempo sem conseguir lidar com a quantidade de comentários que tava chegando, então, em alguns momentos pode parecer que eles estão meio ultrapassados, a gente vai fazer sempre uma observação nisso daí. Então, se você ainda nunca mandou um e-mail pra gente, manda lá pro contato@xdocontrole.com com o assunto XDC Saque e também faça parte do nosso grupo de apoiadores. Afinal, esse tipo de programa só é possível com o seu apoio.
orelo.cc/xdocontrole, entra lá.
Isso aí. Dito isso, vamos para os nossos primeiros e-mails. Nosso primeiro e-mail aqui é do Little Loop. Ele é da sua live? Alguma coisa assim? Esse nick me é familiar, eu já ouvi ele alguma vez por aqui.
Little Loop já falou com a gente em outras oportunidades.
Ah, então tá certo. O Little Loop quer falar sobre hacks e cheats.
Tits?
Não tits, cheats. Não vai ser dessa vez, senão vamos falar de tits. Vocês já jogaram algum game que tinha... Isso que você falou tits, eu lembrei do Ed Motta falando da primeira vez que ele viu um seio. Could you tell me again? 1, 2, 3. Esse, pra mim, é realmente um dos melhores vídeos que a internet brasileira já fez. Se você nunca viu, procura no YouTube lá. Ed Motta falando da primeira vez que ele viu um seio. Enfim, e-mail do Little Loop. Vocês já jogaram algum game que tinha a opção de inserir códigos hack pra facilitar a gameplay? Alguns games antigos tinham essa função. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Pra mim, essa opção tinha que ser padrão em todo game pra deixar o game mais acessível para os mais noobs, pra quem joga pela história ou apenas pela diversão mesmo.
Que meio fofo, cara.
Por quê?
Todo jogo tinha isso, não era alguns jogos antigos. Literalmente todos os jogos com os quais a gente cresceu tinham isso, né, cara?
Código não que você... todos, a maioria, mas acho que não todos.
Cara, 90%, velho. Código de desbloquear a fase, libera todas as armas, desbloqueia todos os personagens, vida infinita. Era uma constante, né? Cara, isso era muito legal. É uma pena que isso morreu. Em grande parte porque hoje em dia essas coisas, eles mexem com, por exemplo, monetização pós-lançamento dos jogos, né? Você nunca vai ter uma trapaça num Resident Evil novo pra munição infinita, sendo que a Capcom quer vender pra você microtransação que libera tal arma antes, ou te libera munição infinita, pagando com dinheiro real, né? É basicamente uma coisa que a gente perdeu com a chegada da internet, né? Hoje em dia, até, mano, a quantidade de jogo que tem offline que você tem que jogar online porque eles querem manter o ecossistema protegido de trapaças, você não pode... Cara, você não poder trapacear num jogo single player, tipo, é seu jogo, você não tá mexendo com um jogo de ninguém. Jogo online, beleza, né? MMORPG, essas coisas, beleza. Aí tem que ter antitrapaça mesmo. Mas um joguinho que sou eu e minha história aqui, não tem o menor propósito, né? E eles mesmo assim bloqueiam porque eles querem manter a integridade do joguinho. E isso aí era muito legal. E assim, mais do que legal, e o Dias vai assinar lá embaixo que eu tô falando aqui, era divertido, cara. Porque às vezes, cara, isso falando na época do Play 1, por exemplo, vai, que pegava jogo pirata, às vezes comprava o jogo sem nem saber o que era. E aí, tipo, tinha a diversão inicial de vamos ver se esse jogo é legal mesmo, jogava um pouquinho e tal. Às vezes o jogo não era muito bom, só que tinha aquela segunda fase, que você pegava uma revista de videogame e falava, tá, o que que tem de trapaça aqui? E às vezes tinha umas trapaças divertidas, algumas trapaças que tornavam o jogo ruim mais legal, tipo o modo invencibilidade, que aí era divertido você simplesmente sair por aí matando todo mundo sem nenhuma preocupação. Às vezes você libera, lembra, sei lá, as coisas, sei lá, no Age of Mythology, que você consegue usar um código de trapaça pra invocar uma unidade que é um urso com uma capa de arco-íris que dá raio laser e tal. Coisas bestas, assim, isso era possível por causa desses códigos de trapaça. Hoje em dia não tem mais, né?
Ah, eu gostava também. Eu gostava mais também pra essa coisa da segunda jogabilidade, ou daquele momento só pra brincar mesmo, tipo, deixar o boneco com cabeção, Tony Hawk lá usar o... deixar com física da lua.
É.
Tinha um do Power Rangers, que você usava o Konami Code, e aí você já começava morfado a fase e tal. Mortal Kombat no Mega Drive, que você usava pra aparecer sangue, sei lá, um monte de coisa. O próprio Mortal Kombat, né, que você liberava altos personagens que eram bloqueados por cheat code também. Uhum. Eu gostava desse tipo de brincadeira, era legal. É uma coisa que eu sinto falta nos jogos de hoje em dia, que é a sensação de que tem coisas ocultas. Sim. Que não são expostas. Eu falei de Mortal Kombat. O próprio Mortal Kombat, que era uma franquia que era conhecida pelos segredos que ela guardava, hoje é muito assim, você já sabe tudo. Os fatalities já estão todos já descritos. Você recebe o código de fazer tudo. E essa falta de mistério, às vezes, me incomoda, sei lá, a inexistência do mistério, de saber que na maior parte dos jogos não tem muita coisa guardada que os desenvolvedores colocaram ali, que você vai descobrir, a comunidade vai descobrir junto, enfim, sei lá.
No, nas minhas lives da Twitch eu tenho um quadro que a gente joga jogos velhos, né, que é o Felharias e tal, e é comum a gente pegar, sei lá, um jogo de PC dos anos 90, um jogo de PC do começo dos anos 2000, a gente literalmente sempre termina essas lives testando todos os códigos, a gente abre o GameFAQs lá e, ah, ok, o que tem de trapaça aqui? A gente vai lá, tipo, a gente jogou Medal of Honor recentemente, aí você consegue desbloquear o Steven Spielberg com um boneco jogável no título. Tipo, hoje em dia isso seria, provavelmente não, mas imagina que isso seria vendido como uma skin separada, custando, sei lá, $3 na PSN, né? Na época era só uma brincadeira que eles tinham colocado ali como um benefício a mais, né? Isso era divertido. Enfim, só pra deixar claro, eu não quis rir da pergunta em si, é uma boa pergunta, eu só achei engraçado o distanciamento que você colocou dessa questão, porque, tipo, na minha cabeça, eu ainda vejo mais como, tipo, pô, esse jogo não tem trapaça. Não o contrário, né? Pra mim, o normal ainda é o jogo ter a trapaça ali pra você fazer. Continuar aqui com o segundo e-mail da Mariana Moreira, que é falar sobre gameplay no YouTube possivelmente estragando a experiência de um joguinho. Vou começar aqui. Vim compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Acompanho vocês desde que o Dias foi no Up, que, se eu não me engano, ainda tinha o nome falecido, e então passei a acompanhar o The Enemy e logo adorei as tiradas do PH. Enfim, sou uma mulher de 34 anos, então faço parte do 0,5% de senhoras que escutam o cast. Tamo junto, Mariana.
Calma, não é tão pouco assim não, é 5%, não é 0,5%. Nós temos 5%.
5% tá bom.
Não tá bom, mas é melhor que 0,5%.
De fato. Dúvida. Não tenho muito dinheiro pra gastar com joguinhos, então muitas vezes quando tem algum que me interessa mais, costumo ver gameplays no YouTube. Aí ela fala que não tem tempo pra lives por causa do trabalho, né? Pra vocês isso estraga alguma experiência? Já passaram por algo parecido ou evitam ao máximo?
Eu já tive experiências estragadas por assistir gameplay no YouTube. De jogos que eu tava muito ansioso, mas eu só poderia comprar num tempo futuro. E meio que estragou um pouco do impacto do jogo pra mim. Eu vou lembrar de um... Ó, tem um que me veio aqui a cabeça, na época do 360. Eu tinha acabado de comprar o 360 e eu tava doido pra jogar Halo 3. Não, na verdade eu ia comprar o 360, tava no PC ainda. Eu tava doido pra jogar Halo 3, né? E eu lembro que eu, ansioso, fui assistir um monte da campanha de Halo 3 no YouTube. E quando eu fui jogar o jogo, eu falei, cara, isso aqui é um salto tão gigante em relação ao que eu tinha jogado, mas meio que não teve o mesmo impacto, que eu meio que já sabia tudo que ia rolar no jogo.
Tá.
Então eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. É que eu sou uma pessoa que não gosta muito de spoiler. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse em comprar um jogo, se é, por exemplo, um jogo sei lá, que já passou, ele tá muito, envelheceu muito mal mecanicamente, eu quero jogar a sequência dele. Uhum. Eu acho que assistir no YouTube talvez seja o melhor caminho, né? Ver um resumo e tal. Mas se é um jogo que eu quero comprar, um jogo que eu pretendo jogar, aí eu evito de fazer esse tipo de coisa, até evito de de ver live, né? Quando, por exemplo, às vezes acontece de ter algum jogo que eu quero muito jogar, eu vejo que o PH ele já recebeu com antecedência, ele tá jogando lá no dia 1 ou no dia que caiu o embargo até. Eu evito de ver a live porque eu vejo só 5 minutinhos só pra, né? Porque eu não quero estragar meu... Tchan, né? O impacto que o jogo vai causar em mim. Sim. Mas esse sou eu acho que tem gente que pode encarar isso de uma forma diferente.
Eu sei que tem muita gente que se guia por isso, né? Eu conheço pessoas que literalmente assistem o jogo inteiro no YouTube e depois falam, ah, ok, acho que agora eu vou comprar, o que pra mim é meio alienígena, assim, mas funciona pra essas pessoas, né? Então, sei lá, por que eu vou criticar? Eu não penso muito sobre isso ativamente, isso não é uma preocupação na minha vida, mas é mais porque eu sou uma pessoa que eu já me autopreservo muito por natureza, e eu expando isso, vou falar de uma camada um pouco acima disso. Por exemplo, se eu tô jogando um jogo pra review, por exemplo, imagina, vai, comum acontecer isso aqui no Brasil. Os gringos já jogaram, já soltaram os reviews deles, e aqui no Brasil a gente recebeu as cópias de review um pouquinho depois. É, eu não, cara, eu não olho pra review, eu, tipo, não quero nem saber, não me fale o que as pessoas estão achando e tal, porque isso é mais uma questão de colorir a minha percepção como um crítico, né? Isso é uma parte da coisa. Mas,
eu sou igual.
Mas eu não vou atrás de gameplay também não, cara. Eu, normalmente, quando eu, primeiro porque não é exatamente um tipo de conteúdo que eu consumo. Eu sou muito mais de ver, ouvir gente falando sobre os jogos do que necessariamente ver os jogos sendo jogados em si, o que naturalmente me faz privilegiar mais conteúdo sobre jogos que eu já joguei, porque é muito mais interessante ouvir as opiniões dos outros sobre coisas que eu conheço do que simplesmente ouvir opiniões de pessoas sobre coisas que eu só imagino, né? E quando eu quero ver gameplay de jogo, é bem comum que eu vá em jogos velhos. Então eu gosto muito mais de ver, por exemplo, live. Quando eu gosto de deixar uma live de fundo, eu deixo uma live de alguém jogando um joguinho de Play 1, um joguinho de Super Nintendo, um joguinho de 64. Jogos recentes que eu não joguei ainda, eu raramente vou atrás, e é assim que eu consigo, por exemplo, me manter preservado sobre, sei lá, vai, um jogo que eu mencionei recentemente que eu não joguei inteiro, The Witcher, por exemplo. Cara, todo mundo fala do Blood and Wine, da expansão, que é maravilhosa, que não sei, tem não sei o que, tá? Eu não faço a menor ideia do que seja The Witcher 3 Blood and Wine. Eu não tenho nenhuma informação sobre o que é aquilo, entendeu? E imagino que a essa altura do campeonato, se eu consumisse conteúdo de jogo mais atual, eu acho que eu já teria batido em alguma coisa dessas, né? Mas eu naturalmente evito, basicamente.
Eu acho bizarro que você tenha achado sacar o início de The Witcher 3 e não tenha seguido. Esse jogo, eu acho ele tão acessível, acho que o parte do sucesso dele, e isso é meio surpreendente, né? Porque ele tem essa coisa de ser um jogo que ele é o terceiro de uma trilogia que, na verdade, é um epílogo de uma história de livros. É. Mas, ao mesmo tempo, funcionou tanto para as pessoas que... Gente que conheço que até nem tinha costume de jogar videogame, que jogou The Witcher e achou tranquilo seguir, sabe?
Mas eu não desisti ainda. Eu quero...
Por favor, tente, cara. Eventualmente, eu acho que vai te fisgar, e quando fisgar, vai ser bem legal.
Eu preciso achar, sei lá, me guiar, correr pra alguma side quest legal, alguma coisa. Eu não sei como funciona direito, mas é porque... Cara, eu terminei The Witcher 1, velho. Não tem o menor sentido eu não conseguir terminar The Witcher 3, né?
Então, joga o 2, cara, que eu te falei. Acho que você jogar o 2, você vai começar o 3 doido pra saber o que acontece. E o 2...
Tá, pode ser.
O 2, ele tem uma história muito boa, uma história, um lance mais Game of Thrones, assim, de conspirações e tal. É bem da hora.
Vamos ver.
Que você jogue.
Vamos ver.
Temos um e-mail aqui do Matheus Ferrer.
Ferrer. Eu não sei, né? Vai que... É. Ou um outro.
Ferrer ou Ferrer. Ele quer fazer um desabafo sobre emulação e igualdade social. Ele diz assim: com o final do emulador Yuzu, tivemos mais uma vez todo aquele barulho em relação à pirataria e emulação, completando mais uma vez o ciclo de assuntos que sempre voltam na esfera gamer.
Sim.
Por conta de toda a gritaria que estamos acostumados dos defensores de empresas e tirando a importância da emulação, o que mais me assustou foi o discurso elitista de parte da galera. Não que não houvesse em outros momentos, mas dessa vez me chamou a atenção. Para exemplificar, eu vi o tweet de um perfil falando que ela recebe R$2.000 de salário e mesmo assim consegue separar R$50 por mês para gastar com jogos, dando a entender que mesmo ele que ganha pouco dá um jeito de comprar jogos originais. Não conheço a pessoa do Twitch, não sei a realidade dela. Me entristece ela não saber que num país em que quase 60% da população vive com menos de um salário mínimo por mês, conseguir tirar R$50 para videogames já é um grande privilégio. E o que me parece que fica ainda mais nas sublinhas é o discurso implícito de que o pobre não tem direito a jogar videogame.
Uhum.
Quero dizer, até pode, desde que ele fique com o seu PlayStation 2 desbloqueado. Zelda você pode jogar, mas só a Link to the Past no emulador. Tears of the Kingdom é só pra mim e pro meu grupinho. O pobre não pode ter direito a sonhar com os novos jogos, como se fazer parte de um grupo de 20 milhões de pessoas fizesse alguém especial. E nisso, com os preços cada vez mais altos, o pobre não consegue jogar coisas novas, não consegue ir ao cinema, não consegue ir ao estádio ver o time dele. Eu, como quem acredita na cultura e na arte como fatores de integração, de aprendizado, formação de mundo, sempre vou querer que todas as pessoas tenham possibilidade de acesso. E se o preço a se pagar é piratear qualquer empresa bilionária, nunca serei contra.
Eu vou me resguardar um pouco aqui, porque a gente ainda precisa de patrocinador. Sempre que a gente vai mencionar esse assunto aqui, eu fico meio me controlando aqui. Mas eu concordo plenamente com você. Eu sou uma pessoa que eu sou... Eu vou colocar um intervalo muito grande entre as duas palavras, mas é a verdade. Eu vou falar, eu sou pró... pirataria. É uma coisa que no Brasil, cara, é essencial, velho. Eu sempre falo sobre isso e tem maluco que fica bravo comigo, mas é o fato. A gente só gosta de videogame no Brasil por causa de pirataria. Acabei de lembrar que isso é um dos meus rants que mais viralizou no Twitter na época. É, a gente conhece videogame por causa de PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360, tudo isso desbloqueado sempre, Nintendo DS com R4 e tudo mais. É muito esquisito isso, porque a pessoa que fica incomodada que uma outra pessoa está jogando um jogo através da pirataria, a menos que ela seja literalmente uma pessoa que recebe, e mesmo assim, porque depois a gente questionou sobre isso, mas mesmo, se ela for a dona da empresa, a dona da Nintendo, a dona da Sony, essa pessoa talvez possa ficar incomodada com a pirataria alheia. Mas você, como um civil aleatório que só tá jogando o mesmo joguinho, o que te incomoda? Eu acho que é aquela lógica que, por exemplo, pra citar uma coisa que tá rolando agora lá nos Estados Unidos, que eles, o Biden, ele tá com uma certa política lá, ainda tá bem frouxa e tal, mas de cancelar o que a galera tá devendo pra faculdade, né? Porque nos Estados Unidos é aquela coisa de que você pega um financiamento estudantil infinito que você vai pagar pro resto da sua vida e tal, e ele tá cancelando parte dessas dívidas da galera, né? E tem muita gente que teoricamente é, sei lá, liberal ou entre aspas de esquerda e tal, que fica muito incomodada com isso, porque a pessoa, a lógica da pessoa é a seguinte: por que que se eu tive que pagar, essa pessoa vai ter o mesmo acesso que eu, sem se fuder, é a mesma coisa? Só que é uma inversão de lógica completa, cara. Você, como uma pessoa, por exemplo, imaginando que você é uma pessoa que tem um salário foda, que consegue, né, arcar com os custos de todos os seus hobbies mensalmente, você tem o privilégio de pagar por esse negócio e ter a melhor experiência possível, em geral, na maior parte das situações, né? Você tem acesso online, você não precisa ficar procurando site de torrent, nada esquisito e tal. Você não tá à mercê de nenhuma esquisitice do mundo, né? Como, por exemplo, o emulador Yuzu fechar. Você tem esse privilégio de comprar um negócio, você vai ter a melhor experiência possível, mas você ter esse privilégio não significa que uma pessoa que tá do seu lado numa condição pior não tenha também o direito de se divertir, cara. Por que que te incomoda a pessoa se divertir? Você já não se divertiu? Você já não teve o seu joguinho? Você pagou por ele, beleza. Você pagando por ele ainda, você ainda deu dinheiro pra empresa que você gosta, garantiu que esse jogo vai, sei lá, vai ter uma sequência lá na frente, vai ter DLC. Esse é o mérito pra você. Pronto. A sua diversão não acaba onde a diversão do vizinho começa. Eu acho que essa é a questão. E é muito chateante mesmo. Sempre quando tem essas discussões no Twitter, você vê que, mesmo entre uma comunidade que teoricamente deveria ser de pessoas unidas pela consciência comum do trabalhador e tudo mais, que, cara, o gamer é um povo fodido, cara. Gamer, jogador de videogame, em geral, é uma galera que, porra, rala aqui no Brasil, né, mano? A gente tá sempre sendo subjugado pelas condições do mercado lá de fora. Tudo os preços vêm em dólar aqui pro Brasil. Então, assim, deveria existir uma... Isso é estranho dizer, uma consciência de classe de consumidor, basicamente, conjunta entre os gamers brasileiros, né? Não vou falar que é só na comunidade nintendista, porque eu já vi, por exemplo, o fanboy da Sony falar, ah, que cachista é tudo pobre porque usa o Game Pass, não sei o quê. Tem até uns apelidos feios lá e tal. Mas eu vejo muito no universo de Nintendo uma galera batendo no peito e com todas as palavras se dizendo que se acha melhor do que o cara que usa a pirataria. E você não é melhor que ninguém, cara. Você só tem, sei lá, você teve mais sorte na vida ou né, as condições são diferentes e tal. Você não é melhor que ninguém, cara. E é muito triste ver como até em coisas que deveriam ser sobre diversão e sobre compartilhar essas experiências online e tal, a galera consegue encontrar um jeito de enfiar as mesquinharias dessa vida competitiva patética que a gente vive, né, cara? Sempre que tem essas discussões, eu nunca entro nelas porque me deixa triste que nem... quem foi que mandou esse e-mail? O nosso querido Matheus aqui. É muito patético, cara. Se você é um desses malucos que precisa ir no Twitter postar foto de, olha, minha coleção de cartuchos físicos do Switch, Switch. Mano, pega cada um desses, enfia em sequência um do outro, tudo lá dentro do seu cu, cara. Vai tomar banho, mano. Você não é melhor que ninguém por causa disso, cara. Né? É patético isso, cara. Eu fico bolado. Eu fico bolado.
Será que os patrocinadores vão deixar de querer a gente por causa dos palavrões?
As pessoas
enfiar o negócio dentro do cu?
Não, aí os palavrões, eu não sei se eu tenho como controlar. A primeira parte lá...
Eu tava até pensando se eu começava a pedir pro nosso editor começar a censurar nossos palavrões aqui. Que eu tava ouvindo outro dia o Coelho contando lá que uma mãe abordou ele falando que o filho dela gosta muito dele e porque, eu me sinto seguro de deixar ele ouvindo você falar e tal, que você não fala palavrão, nada. Fiquei pensando, será que tem um monte de gente que a gente poderia alcançar, que a gente não alcança porque a gente fala muito palavrão?
Cara, mas eu prefiro falar palavrão, eu acho.
Não é parar de falar palavrão, é talvez a gente censurar os palavrões com... Não sei, fica aí. Vai ser a pergunta que eu vou deixar aqui na enquete.
O bip, às vezes, é mais engraçado do que o palavrão. Eu, às vezes, usufruo dele, às vezes, nos meus cortes do YouTube e tal. É.
Só sobre essa questão de emulação, eu queria lembrar que... No Brasil, quem viveu a era da década de 90 ou os anos 2000, né, consumindo consoles como Super Nintendo, como PlayStation 1, 2, Xbox 360, cara, eu chuto ali que em determinado momento 90% da população que jogava videogame consumia videogame por conta da pirataria.
Sim.
Às vezes você nem sabia quando você era criança lá que estava usando uma fita pirata no seu Super Nintendo, sabe?
É.
Então, não tem essa. Todo mundo eventualmente usou e muita gente começou a jogar, eu inclusive, porque teve acesso a conteúdo meio pirata, né? Então...
É, total, é. E assim, vai falar que a pessoa que usa pirataria não compra jogo. Cara, eu usava pirataria, tive Play 1, tive Play 2, um monte de jogo pirata e tal. Hoje em dia eu tenho provavelmente 3 mil jogos, todos comprados legitimamente e tal. Então, assim, não é falha de caráter, não, cara. É simplesmente que a pessoa tem o direito de se divertir. E se ela não tem o dinheiro, eu vou sim estar do lado dela falando, cara, vai lá e baixa o negócio. Faz o que você precisa aí, cara.
Só evita baixar do pessoal indie, galera pequena, de estúdio pequeno, que aí é meio foda. Especialmente quando se trata de jogo retrô, cara, eu não tenho nenhum peso na consciência, assim. Quando se trata de jogo que não existe já há 20 anos, jogo licenciado que foi tirado de listagem, eu falei assim, eu tenho zero peso na consciência.
É.
Porque não tem como. Às vezes tem jogo que eu quero comprar, cara. Tem jogo que eu tô fuçando até hoje. Aquela porra daquele jogo do Wolverine lá, o Wolverine Origins, que é o jogo da Raven.
Uhum.
Eu tô procurando esse negócio pra comprar, mas não encontro. Até joguei no grupo outro dia, ó, do Telegram, do X do Controle. Falei encontrar, encontrei umas duas cópias, tipo, custando R$300, assim, sabe? Aí, é isso. Às vezes, eu não piratei por preguiça. Mas tem hora que não tem por que ficar com essa história toda de puritanismo e cerca de pirataria, não.
É isso. Próximo e-mail aqui do Felipe Roberto sobre o impacto do Series S e recursos que melhoram jogos. Vou ler aqui. A estrutura do podcast, a forma como vocês fazem jornalismo e a dinâmica dos dois não só me converteu em um X do controller, precisa de um nome melhor, cara, como me despertou um olhar mais atento para movimentações desse universo que gosto tanto. Aguardo ansiosamente por cada episódio toda semana. Que legal. Mensagem fofa, cara. Gosto. Mas aí ele tem dois pontos que ele quer levantar aqui. Primeiro, não disponho de muito tempo hoje. Sou um gamer casual, mas que ainda assim gosta de estar informado e fazer listas de títulos que estão por vir e que gostaria de jogar. Comecei com o Super Nintendo, depois tive PlayStation 2, 3 e 4, e recentemente, devido a uma promoção de um grande varejista, adquiri um Series S. Dado o período que passamos com poucos lançamentos que exigiam do hardware, o Series S ainda tem condições de disputar espaço com seu irmão mais parrudo? Ou agora a geração vai engatar de vez e o ideal para vivenciá-la seria um hardware mais potente, como o Series X ou um Play 5, por exemplo?
Eu vejo o Series S como Bom, ele é descrito, né, como um console de entrada,
uhum.
Mas eu vejo ele realmente para as pessoas que não são exatamente entusiastas do Xbox. Quem é muito entusiasta de Xbox, geralmente vai ter a biblioteca física, vai querer ter uma experiência super premium, né, e tal, e vai acabar pegando um Series X. A gente ainda não chegou no momento em que o Series S tá sendo deixado para trás. Eu consigo lembrar, o único jogo que consigo lembrar que ele tem uma desvantagem, pode pesar para algumas pessoas em relação a um grande jogo, foi o caso do Baldur's Gate 3,
uhum.
Que o jogo nem ia sair para ele, e no fim das contas, ó, falou, beleza, a gente lança ele pro Series S, mas ele não vai ter o multiplayer co-op local, né? Então, é a única concessão, porque a ideia era que tudo que rolasse em um rolasse em outro, apenas com a diferença da resolução e taxa de quadros diferente. Então, ele ainda não foi passado pra trás, mas a gente ainda não chegou no ponto em que a geração está exigindo o máximo dos hardwares, né? Nem o PlayStation 5, nem o Xbox Series X receberam jogos que, nossa, eles estão sofrendo, parece que vai decolar, igual a gente chegou num ponto, né? que o PlayStation 4 e o Xbox One estavam passando por isso na geração passada. Uhum. Eu acho que esse momento vai chegar, mas eu não acho que esse momento é agora. E uma vantagem legal do Series S é a vantagem da geração, né, que já foi construída na geração passada e segue maior agora, que é a retrocompatibilidade. Eu passei essa última semana, antes dessa gravação aqui, fuçando uns jogos em promoção no Xbox, eu fiquei surpreso com a quantidade de jogos legais que eu não conheci, sabe, da geração do 360 ou da geração anterior, e que eu acabei pegando, putz, peguei lá um jogo da BioWare, um RPG que eu já vou falar várias vezes, eu sempre quis jogar, o Jade Empire,
jogão, pô.
Pois é, se eu tivesse só o PlayStation, eu não conseguiria ter acesso. Uhum. Peguei um jogo de D&D que é um conceito muito engraçado, ele é um beat'em up de D&D misturado com elementos de RPG, uhum, que você sai batendo, aí basicamente, às vezes você tem umas áreas que você tem uns encontros aleatórios, né? Aí você encontra, a hora que você encontra, abre uma nova tela e você sai na porrada com os bichos. Aí tem umas escolhas, tem umas telas de narrativa.
Esse é o Dark Alliance?
Não, ele é um de arcade que foi lançado numa versão melhorada, no 360.
Ah, o Chronicles of Mystara?
Esse mesmo,
Chronicles of Mystara. Pode crer, jogão também. É da Capcom, se não me engano? Ou alguém assim?
É de uma empresa que fazia jogos de porradaria. Uhum. E aí, assim, direto encontro essas joias preciosas, sabe? Eu fico pensando, pô, que legal que eu tenha isso no Xbox, que eu possa usufruir dessa retrocompatibilidade. Tô jogando agora o Lego Lord of the Rings, que foi tirado de listagem pra jogar aqui também via retrocompatibilidade no Xbox Series X. Então tem uma série de coisas bacanas que você consegue aproveitar com o Series S por conta dessa longevidade da biblioteca, né, via retrocompatibilidade. Então acho que é uma baita de uma máquina, eu acho que, assim, é um console barato, quer dizer, eu não sei quanto é que tá no Brasil, subiu, né, de preço.
Uhum.
Mas era até um certo momento um console bem barato e um console que deixava você jogar também muito multiplataforma dessa atual geração. E, sei lá, eu acho que pra quem não faz muita questão e tal, eu tinha um Series S, que era da redação do The Enemy, aí eu devolvi e comprei um Series X, porque eu já falei algumas vezes, né? Eu tenho a minha biblioteca física, que pra mim é importante carregar ela comigo pra próxima geração. Mas quem não é tão entusiasta, tem um segundo console, né? Tem um... Ou só joga casualmente, ou só quer aproveitar um pouco do Game Pass, não faz tanta questão, eu acho que é uma máquina que dá muito conta ainda, pelo menos até agora.
Cara, da minha perspectiva, pra talvez dar um pouco de mais tranquilidade pro Felipe aí, eu também, como o Dias, acredito que em algum momento eles vão cortar fora o Series S, mas eu acho que esse momento tá bem distante, cara. E até lá, vai ser com coisas pontuais só que vão ficar fora do Series S, cara. Tipo, como por exemplo, o co-op local do Baldur's Gate 3, que não é nem o jogo inteiro, né? É um elemento do jogo que a CPU tava limitando e tudo mais. E eu vou te dizer por que que eu acho isso, Felipe, porque o principal gargalo dessa geração não é o poder de processamento da placa gráfica, não é resolução. O gargalo é SSD. E o SSD do Series S é exatamente o mesmo do SSD do Series X. Então, assim, desde que eles tenham acesso a armazenamento rápido, a maioria dos jogos, com raras exceções, vão conseguir rodar com a escalabilidade lá. Eventualmente, você vai ter uma experiência pior, tecnicamente falando, mas muito provavelmente você vai conseguir jogar quase tudo que você quer. Tudo que você quer, asterisco, na verdade. Então, pode ficar tranquilo com o Series S, cara. Não se preocupa muito com isso, não. Não fica só sofrer por antecipação. E tem uma segunda pergunta aqui. Me atrevo a fazer uma segunda pergunta. Tem algum recurso, na opinião de vocês, que adiciona mais divertimento a um jogo? Por exemplo, no meu caso, é mundo aberto. O jogo tem mundo aberto, já começa com meio ponto.
Acho que pra mim talvez seja...
Eu posso dar uma resposta imunda?
Vai.
Troféu.
Putz. Complicado, hein?
É a realidade da coisa, cara. Se tem a cenoura na corda ali na frente, eu já fico mais empolgado pra jogar, cara.
É por isso que você gosta de gacha. Você gosta dessas coisas que te viciam. Você tem esse negócio. Você tem um pezinho ali. Você só não é viciado em outras coisas, porque você não sai de casa.
Não. Calma lá. Não, eu escolhi o meu vício muito sabiamente por um vício pouco nocivo à minha saúde. É isso.
Tá. Não, eu prefiro que você seja viciado em troféu do que seja viciado em heroína. É. Eu acho que esse podcast aqui não dá muito certo se você... fosse esse o problema. Mas pra mim, talvez seja aparo. Eu adoro jogos que tem um combate gostoso, com aparo. É. Eu acho que especialmente se o aparo é bom, né? Porque tem uns que são meio inconstantes ou que tem uma janela muito pequena e tal, mas o jogo que sabe fazer um aparo acessível consegue adicionar uma camada de resposta no jogo que é muito legal. Dois jogos que eu joguei ano passado, por exemplo, que eu acho que eles ficam pelo menos 50% melhores por causa do aparo. Resident Evil 4 Remake e o Sea of Stars. São jogos que você tá ali jogando, tá no meio do combate, cara, o aparo é muito satisfatório quando pega. Então, se tem um bom combate, tem um bom aparo, pra mim o jogo já sobe vários pontos.
Jogo de ritmo é o meu gênero de jogo favorito, então qualquer mecânica de ritmo em outros jogos, como aparo, eu tô dentro também. Mas só pra dar uma resposta menos imunda, porcentagem de completude em qualquer jogo, qualquer tipo de jogo que tenha, sei lá, um menu, que pode até ser escondido, mas imagina que, sei lá, você tem um Resident Evil, vai, imagina, que tem colecionáveis. Tem uma barrinha lá que fala quantos por cento disso aqui você já pegou. Delícia. Tô lá, tô dentro também. Adoro.
É, a resposta é menos imunda. Ele pega exatamente a mesma coisa.
Não, tirando
o sistema do videogame e jogando pra dentro do game design.
Não é disso que eu tô falando. É tipo aquela porcentagem da história do Final Fantasy. Eu gosto de ter controle sobre a experiência. Me dá ansiedade quando eu entro no mundo e tipo, ah, tem... Vai aí! Eu não sei como eu me dou bem com o Zelda, inclusive, porque o Zelda não tem isso, né? Eu gosto de saber até onde eu tenho que ir, sabe? Não necessariamente pelo prazer de completar, mas mais pra saber mesmo onde eu estou em relação a tudo. Metroféu é melhor, né?
Vamos pro próximo e-mail aqui, é do Fernando, ele deixou uma pergunta pra gente no YouTube. Na verdade, ele não é uma pergunta, ele quer refutar o PH sobre o PSVR 2, referente ao XDC News 13. Eu até já sei o que o PH vai falar. Ele diz assim, falar que não tem jogo pro PSVR 2 virou lugar comum. Mas será que o PH já zerou Resident Evil 8 e 4? Red Matter 1 e 2? Moss 1 e 2? Star Wars? Quantas horas ele tem no No Man's Sky GTA 7? Nossa, GTA 7? Ele colocou isso aqui.
GTA 7? O quê? Gran Turismo 7, provavelmente.
Ah, é. Talvez ele bateu aqui um ar sem querer. Sem falar no monte de indie de terror bom que tem por aí, como Paradise Hotel. E esse ano saem três ótimos jogos. Madison, Wanderer e Metro. Então a Sony não abandonou o VR, não.
Ah, é, não abandonou. Todos esses jogos são da Sony, né? Ele não falou um jogo da Sony.
É o Gran Turismo, né?
É bom, ok. É. Ele falou um jogo da Sony, perdão. Eu zerei a maioria dos jogos que você falou aí. Os Resident Evil 8 não, porque eu tenho cagaço, não consigo. É, dá muito medo, mas...
Chegou na mansão, Benevento?
Não, eu... O que eu fiz? Eu tomei susto no tutorial, cara.
Então você nem chegou na parte assustadora do jogo ainda.
Não cheguei na mansão Benevento, mas eu cheguei a lutar com o lobisomem e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, lá é desesperador, cara. Eu só imaginando a mansão Benevento lá na frente, eu já tava nervoso desde o começo. Então, nenhuma condição. Não tenho preparo mental pra isso. Mas, cara, assim, eu não vou ficar peitando o Fernando, porque ele tá levantando uma bandeira que mais pessoas tinham que levantar, que é a bandeira do VR. Mas, assim, isso não configura uma lineup empolgante, cara. Assim, No Man's Sky, eu joguei o suficiente sem ser VR. Gran Turismo, apesar de ser legal também, eu não quero ficar com aquela porra daquele Megazord na minha cara pra jogar um jogo que eu poderia ter basicamente a mesma experiência jogando na TV normal. É, Moss 1 e 2 eu amo de paixão. Red Matter 1 e 2 são divertidos também, principalmente o segundo. Mas ainda é pobre, cara. Tá muito pobre. Assim, hoje, no dia que a gente tá gravando, eles anunciaram que vai ter um jogo novo do Alien, né? Então, esporadicamente, tem algumas coisinhas aí que aparecem que são empolgantes.
Mas é bem pouca coisa. É bem pouca coisa.
É muito pouca coisa. Cara, é conta-gota, assim, cara. Tem mais jogo saindo pro Nintendo Switch Online do que jogo de VR que me interessa saindo, velho. Isso é patético.
É preocupante.
Mas, de novo, Fernando, continue a luta aí, mano. Tamo junto, cara. Vamos pro e-mail do Eduardo Bicalho, que está indeciso sobre a compra de um console. Simbora. Primeiramente, gostaria de dizer que estou curtindo demais o podcast de vocês. Acho que o mercado brasileiro estava precisando muito de um produto de mídia que falasse da forma abalizada e sem rabo preso sobre videogames. A gente falou da pirataria aqui com... Enfim, vocês entraram muito rápido na minha lista de podcasts prioritários. Tamo junto, Eduardo. A minha pergunta é bem direta. Ainda vale a pena comprar um PlayStation 5? Como assim? Atualmente, eu demorei bastante tempo para poder ter condições de sequer pensar em comprar um. Mas agora que estou chegando lá, eu vejo que as notícias são desanimadoras. A geração pode acabar bem rápido e aparentemente eu ficarei defasado. Entendi a preocupação agora. Eu pude comprar o PlayStation 4 nos primeiros anos de vida dele e me diverti por muito tempo. Mas ultimamente tenho tido preguiça até de ligá-lo. Nada nele me empolga mais e olha que eu pago a fortuna da PlayStation Plus Extra. O Switch nesse sentido tem me satisfeito muito mais, mesmo com o hardware antigo. Enfim, ainda vale a pena? Melhor esperar o suposto Play 5 Pro ou nem isso? Melhor esperar o 6. Dias.
Eu acho que o Eduardo tá desnecessariamente preocupado. Eu sei que a gente tem falado bastante sobre a Sony com essa coisa de necessidade, né, de ela lançar coisas dos seus próprios estúdios, mas o PlayStation 5 seria o seu console da nona geração. Então, você conseguiria jogar muito multiplataforma bom, com a melhor qualidade, né, de taxa de quadros, de resolução, né, o melhor desempenho com o PlayStation 5. Sem contar que você poderia aproveitar toda essa biblioteca do PlayStation 4 que você tem nele também, né? Alguns desses jogos teriam até várias melhorias. A gente tá meio que na metade da geração, né? Nós temos falado aqui nos últimos programas que essa geração lá deu uma atrasada por conta da pandemia, por conta do gargalo do hardware no início naquele período das placas de vídeo lá também, né? Que tinha acabado meio com semicondutores. E a gente tá nesse processo de chegar no ponto mais interessante da geração. A gente vai chegar lá muito em breve. E eu acho que eu consigo ver, sim, um futuro bem legal pro PlayStation 5. Acho que até mais do que o PlayStation 4, ele deve durar legal até o final da geração, sim, em termos de potência de hardware. O PlayStation 4 já tava sofrendo bastante na segunda metade de vida dele. PlayStation 5 nem tá perto de chegar lá ainda. Então, eu diria pra você comprar, sim. Foi um console que, surpreendentemente, já de cara, ele já veio redondo, né? A gente não ouviu falar muitos problemas do início da geração, sim, de problemas técnicos, né, como a gente viu em gerações passadas com consoles das mais diversas marcas. Eu demorei um ano pra comprar o meu, com medo, né, porque eu falei, putz, vai que eu compro esse negócio aí e dá pau. Mas é um console que, assim, pra mim tá tranquilaço aqui, eu tô gostando bastante de ter em casa, sem contar que ele tem o DualSense também, que é uma experiência bem legal quando a empresa usa, né, então eu diria que vale a pena, sim.
Cara, só tem uma parte, eu estou de acordo com o Dias, eu acho que o Play 5, tipo, vai ficar tranquilo, mesmo depois que saiu o Pro. Cara, eu nunca comprei um PlayStation 4 Pro, por exemplo, e usei o videogame até eu comprar o PlayStation 5, né? Até o fim da vida dele, não, porque não acabou ainda. Mas tem uma parte da sua mensagem que me fascina um pouco, que é você dizer que você tem o Play 4 e você tem o Switch, mas nada te empolga no Play 4, enquanto que o Switch ainda tá te empolgando. Por quê, Eduardo? E aí eu consigo pensar, talvez ele seja uma pessoa que prefere jogar os exclusivos, e isso é um pouquinho... se for esse a sua preocupação, eu diria que talvez o PlayStation 5, nesse momento, não seja uma escolha muito boa mesmo, a menos que você goste de Final Fantasy. Mas, por outro lado, talvez seja uma questão de a experiência de uso do console, porque o PlayStation 4 é um videogame que em 2015 eu já tava cansado de usar, porque ele é lento pra tudo, abrir jogo demora, baixar jogo demora. Se for isso, essa não é uma preocupação do PlayStation 5, cara. O PlayStation 5 é um videogame muito gostosinho de usar, é tudo bem ligeiro, tudo bem rápido, você entra rápido nos jogos e tudo mais. Mas, Eduardo, acho que é importante você examinar por quê. Acho que faltou essa informação no e-mail, não criticando, mas acho que a gente conseguiria te ajudar mais se você dissesse por que que você não tá ficando empolgado pra jogar o PlayStation 4, é a seleção de jogos. Você tem a Plus Extra, cara. A Plus Extra tem uma tonelada de jogo legal, indie, grande, de Japão, do Ocidente. Tem uma variedade bem grande ali no catálogo e me surpreende você não ter empolgação pra jogar nada daquilo. Talvez examine isso. Se você realmente está preocupado mais com exclusivos mesmo, talvez segura um pouco. Não tô falando pra segurar até o PlayStation 6, mas talvez espera uma promoção, né? Se você não tá naquele anseio de comprar um videogame novo pra jogar um jogo específico, espera uma promoção, né?
Próximo e-mail é do Arthur Valadão, codinome Koala. Você conhece da sua live?
Talvez, o codinome foi muito bom.
Ele quer entender como que a gente jogava videogame sem entender o idioma. Ele começa elogiando o podcast, dizendo que tá sensacional, diz que a dinâmica de nós dois sempre funciona muito bem, diz que conheceu nós dois anos atrás, por causa da galera do Up, e desde então...
Olha, segunda vez no podcast hoje.
E desde então vem acompanhando o conteúdo da gente. O Gui eu conheci pessoalmente, tirei foto na Comic Con, agora só falta o PH.
Vamos lá, estaremos lá.
Ele diz que deu um não tão leve grito quando o PH falou durante o episódio XDC News 10, que ele jogava muito Poi Poi 2 no PlayStation 1.
Ai, que da hora!
Ele fala assim, eu era viciado nesse jogo quando era criança e tenho muita memória boa, mas até então nunca conheci mais ninguém que jogou esse jogo.
Que legal!
O que me leva à seguinte pergunta. Quando jogava ele, sem entender uma única palavra de inglês, lembro que consegui fazer upgrade do poder de um dos personagens. Um velhinho careca.
Lembro dele.
Mas dei load porque agora que aprendi, vou melhorar um personagem que gosto mais e nunca mais consegui melhorar nenhum poder. Vocês também se perguntam como diabos a gente conseguia fazer as coisas nos jogos antigos sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo? Sei que os jogos não eram tão complexos quanto hoje, com 1000 opções, etc. Mas direto me pego pensando nesse esquema de tentativa e erro que usávamos antigamente e de algum jeito acabava funcionando.
Cara, eu acho que você tá subestimando os jogos do passado, cara. Os jogos são muito mais complexos hoje em dia, mas tudo é mais simplificado em termos de interface de usuário, tem muito mais cuidado com iconografia, né? Naquela época era tudo largado, né, cara? Não tinha padrão de menu, às vezes você tinha, mano, pra diminuir, sei lá, diminuir a dificuldade do jogo, você tinha que ir no menu de som, umas coisas bizarras no PlayStation 1, né? Então, assim, era mais difícil naquela época também esse aspecto. Mas eu acho que é que nem qualquer coisa que a gente aprende na vida, cara, né? Associações, velho. Eu sou um cara que começou a minha paixão por RPG começou no PlayStation 1, e eu não entendia inglês, não entendia japonês, mal entendia português naquela época, e mesmo assim me divertia horrores com aqueles jogos, né? Então, você atrelava certos funcionamentos do jogo a um ícone, uma imagem, um efeito visual, uma palavra que você não fazia ideia do que significava, e nisso ia, né? E assim, esse tipo de processo é um processo de aprendizado que funciona muito, né, cara? Por exemplo, eu aprendi inglês 100% por causa do videogame, cara. Metade do meu vocabulário de inglês que eu usava pra destroçar os testes de inglês na escola era de Pokémon. Era de saber os nomes dos ataques do Pokémon via, ah, isso aqui, eu apertei esse botão, apareceu um foguinho ali. Então alguma coisa nesse nome aqui deve ter alguma coisa a ver com fogo. Ah, flame, fire, sabe, essas coisas assim. Então é tudo na base da associação mesmo. E eu diria que a pessoa que aprende alguma coisa, assim, não tô falando que, ai, né, não vou entrar naquele buraco de que no meu tempo a gente era mais, criativo, engenhoso e tal, mas eu tenho a impressão de que a pessoa que tem que lidar com esse tipo de coisa, que tem que realmente enfrentar uma tarefa diária, seja por hobby ou por alguma coisa de obrigação, e essa pessoa não tem todas as ferramentas necessariamente pra tirar aquilo de letra, ela vai dar um jeito ali e ela vai se tornar uma pessoa mais, talvez mais inteligente, assim, porque realmente você tá em prol da sua própria diversão, você tem que colocar um certo esforço ali no negócio, né? Então você é o aprendizado motivado pela diversão, mas ao mesmo tempo parte da diversão é o aprendizado. Eu tenho, talvez seja a minha nostalgia, talvez o mundo que as crianças que jogaram videogame, todos eles em português do Brasil, nativamente, vai ser um mundo melhor do que o que a gente vai criar, mas eu tenho a impressão de que foi muito proveitoso aprender a jogar videogame desse jeito, que você consegue apreciar as pequenas coisas também, né?
Isso e aquela história de que muita gente aprendeu muita coisa de inglês motivado pelo videogame, né? De pegar, ir lá no dicionário e tal. É. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, que, assim, bom, eu não entendia nada de inglês quando eu era criança, nunca fui na escola de inglês, coisa do tipo, né? Comecei a entender inglês já meio que depois de adulto. E eu tive uma história com um jogo japonês uma vez. Eu encontrei uma fita de Super Famicom na rua, uma fita de Super Nintendo,
largada?
Né? Jogada. Caralho. Na rua, assim, né? Eu acho que eu tava andando com meu pai, alguma coisa assim, eu peguei essa fita. Eu devia ter uns 10, 9 anos de idade na época. E aí eu trouxe essa fita pra casa, ela não cabia no Super Nintendo do meu tio, que ficava na casa lá que eu morava junto com ele. Uhum. E aí a gente tirou o chip pra colocar a fita, e eu não sabia o nome desse jogo, eu não sabia nada que tinha na tela, e ele era um tipo de beat'em up com umas mecânicas meio que de RPG, de evolução e tal. Eu fui descobrir anos depois o nome desse jogo, em japonês é...
Era o River City Ransom?
Não, era Hiryu no Ken S Golden Fighter.
Tá.
Eu fui descobrir já, tipo, poucos anos atrás que eu fui, dei um clique e falei, fui procurar esse jogo. E esse jogo, você tem os botões lá que você tem que escolher e tal, usar os especiais em alguns momentos, e eu não sabia nada, então às vezes eu ia lá e falhava miseravelmente, aí eu ia aprendendo, ah, essa opção aqui é a opção que eu vou e uso esse poder, uhum. Essa opção aqui é a opção que eu vou e escolho aquele personagem. E aí eu fui indo nesse jogo, eu nunca zerei ele, mas depois que eu comecei a me esforçar, eu fui muito longe nele. E aí eu fui descobrir que esse jogo foi lançado também no Ocidente. O nome dele é Ultimate Fighter. Ele foi lançado no Super Nintendo em 93. E é essa história, assim, de um jogo que a minha infância inteira eu nunca soube o nome dele, não sabia nada dos botões, né? Porque pelo menos em inglês a gente sabe, ah, putz, up, continue, sabe? Essas coisas, assim. E nesse jogo eu não conseguia ver nada. E foi na base da raça, assim, eu me diverti bastante jogando.
Eu acredito piamente que criança que cresceu nos anos 90 precisa de muito menos pra se divertir do que uma criança que cresceu em 2010, por exemplo. Os padrões eram muito mais baixos, né,
cara? Criança de 2010 nem olha mais o Google. Você ficou sabendo dessa que a geração Z não olha mais o Google?
Não, não tô sabendo. Eles procuram no TikTok, né?
Eles têm uma dúvida se eles não encontram o TikTok, eles não usam no Google. Eu falo, meu Deus, gente. Que doideira.
É maluco, é maluco. Em frente, Vini VPDC tá perguntando sobre IA generativa em jogos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre IA nos jogos. Sabemos que IA está avançando a cada minuto e que isso, para alguns, é um grande avanço tecnológico e para outros, é uma aberração da tecnologia. Para vocês, existe algum lado bom da IA que pode ser aproveitado para os jogos? Penso que ela pode servir para criar cenários e mundos mais realistas para, enfim, diminuir o tempo de produção de grandes jogos, como, por exemplo, criar um deserto com detalhes que levariam semanas e que com IA seria feito em um dia. Assim, teremos títulos AAA com mais frequência.
A gente já falou bastante sobre IA nesse podcast. É. Não especificamente nesse, né? Mas de notícias, quando a gente lia comentários lá e lia notícias lá. O resumo da ópera, pra mim, é o seguinte: a IA, ela precisa ser uma ferramenta que serve pra fazer aquela coisa chata que o desenvolvedor não quer fazer. E aquilo que é criativo, aquilo que tem a ver com design, tem a ver com ilustração, com criação na parte inventiva, né, que exija um profissional experiente pra fazer, aí isso não deveria estar com IA. Então, se, por exemplo, a IA me oferecer um recorte instantâneo de uma foto no Photoshop, sem ficar com aquelas rebarbas de ficar perfeito, eu vou querer, porque esse é um trabalho de corno. Eu não quero ficar fazendo trabalho de corno. Então, isso pra mim vai ser bom. Agora, se o lance for, agora a gente vai usar a IA pra desenvolver novos textos, pra desenvolver imagens conceituais, né, ilustrações conceituais, pra criar design em mapas, isso daí eu já sou completamente contra. Eu acho que a parte criativa tem que ficar com um profissional, e o trabalho de corno, se a IA acabar encurtando pra gente, legal, mas acho que ela tem que se limitar a isso.
Eu tô tomando uma postura mais passiva em relação a isso, porque, curiosamente, é uma coisa que eu não acredito no geral, mas eu acho que, de certa forma, a mão do mercado vai colocar a IA no lugar dela, cara, no fim das contas, porque eu fiquei imaginando esse negócio que ele falou. Imagina um deserto com detalhes que levariam semanas pra fazer e que com IA seja feito em um dia. Cara, eu já não quero explorar um deserto feito à mão. Imagina um deserto criado por IA, cara. Que porcaria de jogo é esse? Eu realmente acho que as pessoas eventualmente vão começar a ver que esse tipo de conteúdo tem que ser feito por gente e naturalmente vão começar a se afastar desses projetos que usam essas coisas, né? Mas eu tô com Dias e só pra dizer, né, que a gente não é 100% contra IA, a gente fala muito, às vezes de maneiras que não ficam necessariamente claras, mas a gente às vezes fala positivamente sobre inteligência artificial generativa até, né? Por exemplo, as tecnologias de DLSS que a gente tá especulando que vai estar no Switch 2, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial generativa para aumentar a resolução da imagem de uma maneira artificial. Então imagina que o jogo está computando os gráficos de um título, de um Zelda, vai, a uma resolução A, e através dessa inteligência artificial generativa ele consegue aumentar a resolução que é mostrada para o jogador final, meio que tampando os buracos usando lógica algorítmica. Então, aquele gráfico, ele não está, por exemplo, em 4K. Ele está, na verdade, em 1080p. Só que você alarga a imagem em 1080p e a inteligência artificial, em quase em tempo real, consegue fazer com que as esquisitices dessa imagem que apareceriam se você simplesmente arrastasse a imagem e deixasse ela maior do que o normal, ela elimina todas essas imperfeições, né? Então, como o Dias falou, como uma ferramenta, uma coisa que o termo que ele usou é perfeito, né? Como ele encurta o trabalho de corno, é perfeita. É pra isso que tem que ser usado. Agora, quando você começa a entrar em questão de elementos criativos do jogo, eu entendi o que você quis dizer com o deserto, porque o deserto, teoricamente, é um cenário tosco, um cenário besta, que não tem muita diversidade entre si. Mas aí pensa, cara, você realmente quer explorar? Por que que a gente tá num deserto que é tão merda que a inteligência artificial consegue criar? Por que que existe essa fase nesse jogo, sabe? Acho que esse é o questionamento, né? Se é bom o suficiente pra IA fazer, provavelmente não é bom o suficiente pra merecer o seu tempo.
E vamos para o nosso último e-mail do dia, que é do Thiago. Ele quer recomendação de jogos lineares.
Umbrella Chronicles. É literalmente, você não consegue se mexer. Você só mira...
Acompanho vocês desde o começo do The Anime. Adorei o jeito e o conhecimento do PH. E como o Dias apresenta os conteúdos criados, mesmo com humor, passa muito profissionalismo. Eu sou um amante de jogos lineares e estou um pouco cansado de jogos de mundo aberto, cheio de coisa pra fazer, pois como não tenho muito tempo pra jogar, parece que passo meses no mesmo jogo. Por fim, fica o pedido. Tem alguns jogos lineares de preferência de ação pra PS5 pra recomendar?
Play 5. Não precisa ser exclusivo, né? Porque não exclusivo eu não consigo pensar em muita coisa. Ratchet & Clank é legal. legal. O Rift Apart é um joguinho... Ele até tem uma outra área que é maior, assim, com mais abertura e tal, mas ele é um jogo linear, principalmente, né? Com vários cenários interconectados.
Uncharted.
Uncharted. Eu penso, por exemplo, em coisas tipo Bioshock, o Marvel's Guardiões da Galáxia, que é muito legal, jogo linear de história mesmo, focado em, né, desenvolvimento de personagem. Não tem muita coisa de você voltar atrás pra fazer coisa em cenários que você já visitou antes. É um jogo bem pra frentex mesmo. É, a trilogia do Tomb Raider.
Wolfenstein.
Os dois, né? Pode crer.
Wolfenstein The New Order, Wolfenstein 2.
Jedi Survivor e Jedi Fallen Order?
Não, eles são bem abertos.
Jedi Fallen Order não é muito aberto.
Eles são bem abertos. Pra quem tá querendo experiência linear, especialmente o Fallen Order, que ele tem muito backtracking, o backtracking dele não é legal. Então, tipo, eu não recomendaria esse tipo de experiência que ele quer, uma experiência mais guiada. Essa é a experiência que pode frustrar ele um pouco.
Resident Evil, qualquer um, menos o Village, acho que talvez seja parecido com o que você quer. Você terminou aqueles A Plague Tale recentemente, não foi? É bom?
Sim, A Plague Tale é bem linear.
Mas é bom o jogo?
Ah, eu não gosto muito da história. Gameplay é bem interessante. É bem interessante mesmo.
Tá.
Mas a história... Eu sou chato, né? Talvez ele até goste. A história é um probleminha pra mim, mas a gameplay dele é muito interessante. É bem legal. Mistura um combate furtivo bem pouco punitivo. Ele é bastante benevolente, assim.
Tá.
E funciona, às vezes, quase como um quebra-cabeça na hora de você fugir dos ratos, porque você tem que ficar pensando em formas de sair de lá, de usar as mecânicas que você tem. É bem divertido, eu recomendo bastante.
Doom Eternal, aquele remake barra remaster da trilogia do Mass Effect, acho que talvez se encaixe um pouco.
Não, cara, Mass Effect não é linear, não.
Não, assim, os cenários não, mas tipo, a maneira como você atravessa aquele jogo, eu acho que talvez... Não é mundo aberto, vai. Remake de Demon's Souls, é exclusivo. Não é mundo aberto.
O primeiro Batman, que tá naquela coleção Return to Arkham, ele é bem linear, assim. Ele é quase um Metroidvania, mas bem mais contido.
Uh-huh.
Ele não é, tipo, mundo aberto. Ele é meio que um meio termo, né? Ele não é super guiado, mas também ele não é... não tem muito espaço, tanto espaço pra exploração.
Difícil, né, cara? Dá pra perceber pois que tem muito pouco jogo que não... Sei lá, Final Fantasy VII Remake, por exemplo, é linear, mas aí a sequência é um jogo de mundo aberto. Eventualmente, tudo aparece que, no mínimo, tem elementos de mundo aberto inseridos ali no meio, né?
É, porque eu ia recomendar também o Metro Redux, só que o terceiro, que é o melhor, ele é mais mundo aberto também. Ele não é mundo aberto, né, mas ele tem áreas grandes pra você explorar, pra ir e voltar e tal.
Pô, e RPG japonês? Será que ele gosta? Personinha 5? Tipo, você tem liberdade pra
andar,
mas... É linear, é um jogo de história. Não é mundo aberto. Esse é o ponto, acho, né? Mas difícil. Boa pergunta, Thiago. Eu acho que de AAA que talvez você não tenha jogado e que eu acho que se encaixa perfeitamente, eu acho que a minha resposta definitiva é o Guardiões da Galáxia, que também é um jogo que é um pouquinho subestimado, a galera lembra pouco dele e é fantástico.
Ele não é super linear, mas ele é linear o suficiente, assim. É que tem áreas que você pode meio que ir, voltar e ficar explorando pra descobrir coisas e tal.
Eu não acho que ele quer literalmente jogo sob trilhos também. Aí joga pra Umbrella Chronicles, que nem eu falei.
O Dead Space Remake também recomendo.
Boa.
Assim, você pode ir e voltar, mas ele costuma ir mais pra frente do que deixar você explorar.
Sim.
Acho que no momento é o que eu lembro é isso.
A maioria dos jogos que vem à mente... Não, tem mundo aberto. Mesma coisa. Precário.
É porque quase que virou uma convenção, né? Eu lembro que no início, aquilo que você estava falando sobre o Final Fantasy XIII, num outro podcast que a gente gravou, né? Era meio que corredor mesmo, na época da sétima geração e tal. Aí chegou na geração seguinte, mundo aberto começou a aparecer. E agora é meio que uma convenção. Tudo tem um pouquinho de mundo aberto, porque o que a gente entendia como mundo aberto quando a gente era criança é completamente diferente do que agora. Uhum. Os mundos abertos, quando a gente... Qualquer coisa que desse pra ir e voltar, já era quase que um mundo aberto. Hoje em dia, o mundo aberto de verdade é a liberdade extrema, e qualquer coisa que é linear tem um pouco de exploração. O próprio Uncharted, que é conhecido como uma das franquias de lineares de ação mais tradicionais, Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy
super tem abertos,
áreas, né? Áreas abertas pra você explorar.
Até no 2D eu pensei no Prince of Persia, mas talvez Metroidvania seja considerado mundo aberto pra ele, né?
Metroidvania é o mais próximo que você tem no 2D de mundo aberto, né?
Enfim. Eu espero que tenha sanado a dúvida aí, mas se não, a gente tenta depois de novo.
É isso, com esse e-mail nós encerramos mais uma rodada de e-mails aqui do XDC Saque. Eu tenho só algumas menções pra finalizar. Aqui o Lucas Cassani Zanotti, do nos mandou um e-mail dizendo que acompanha o Gui Dias desde o Basque Jogos, conheceu o PH no The Enemy e hoje acompanha as lives dele. E nos parabenizou, mandou uma foto que ele tirou junto com a gente quando nos encontrou em um shopping da Paulista. A gente tinha ido num cinema, não sei se você lembra disso,
Pedro. Ah, foi quando a gente foi ver o
Homem-Aranha, eu acho, no final do ano passado, não foi? Retrasado.
Não era o filme do Makoto Shinkai lá? O desenho? O Suzume?
Não sei agora qual que foi. Foi um das dois.
Cara, você falou do Homem-Aranha. O Homem-Aranha faz 3 anos.
Mas enfim, essa foto eu já perguntei pra ele por e-mail, ele autoriza, a gente vai postar na newsletter.
Legal,
lá,
legal.
Outro dia.
Legal.
E tem também a menção aqui do Ricardo Ramalho Luiz Jr. comentou sobre o episódio do XDC News 14, em que nós falamos de jogar games em ordem de lançamento versus ordem cronológica. E ele trouxe um relato jogando a franquia Devil May Cry cronologicamente e disse que se arrependeu muito. Então tá aí a prova de que realmente não é uma boa. Joga pela ordem de lançamento.
Não, é que aí é o ponto. Mas aí é o ponto ao contrário, porque se ele tivesse jogado na ordem de lançamento, ele também teria se arrependido, porque tem jogos ali que não é pra jogar, cara. Não joga o 2. Não é pra jogar o 2.
Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelos e-mails. Sempre no contato @xdocontrole.com, lá no título XDC Saque. E a gente volta daqui 15 dias. PH, mais uma vez, muito obrigado pela companhia.
É nóis, mano.
Esse é o terceiro podcast que eu gravo, quarto podcast que eu gravo com vocês nessa semana.
É tipo terceiro em um raio
mais
de 24 horas, né, cara?
É, a gente gravou 4 essa semana. Então, assim, eu não aguento mais, tá? Só semana que vem
não,
agora.
A gente tem churras no domingo, Dias.
Ai, meu Deus. Enquanto o pessoal vai estar ouvindo esse podcast no domingo, que a gente vai estar no churrasco.
Vai ter que me aguentar,
se
cara.
Se encarando, assim, cada um com um copo de refrigerante,
cada
né?
Cada um num canto da sala, né? Tipo, de costas um pro outro.
Ai, pelo amor de Deus, não. É isso. Até mais, gente. Até aqui 15 dias. PH, grande abraço pra você. Até domingo.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.